Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa 2019. Convido o novo vereador Jorge dos Santos Pereira para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Boa noite a todos. Nós te celebramos, ó Deus. Nós te celebramos e invocamos o teu nome, contando as tuas maravilhas. No momento que eu tiver decidido, eu mesmo vou julgar com retidão. Trema a terra com seus habitantes, todos eu mesmo firmei as suas colunas. Eu digo aos arrogantes, não sejam arrogantes, e aos injustos, não levantem a fronte. Não ergam altivamente a fronte, não diga a insolência contra a rocha. Não é do nascente, nem do poente, nem do deserto, nem das montanhas, que Deus venha como juiz, e um ele abaixa e o outro eleva. Na mão de Javé existe uma taça, com vinho espumando, cheio de mistura. Ele derrama e eles sugarão até o fim. Todos os injustos da terra o beberão. Quanto a mim, vou proclamar sempre a grandeza dele e tocarei para o Deus de Jacó. Ele quebrará o poder de todos os injustos e o poder dos justos se levantará.
Palavra do Senhor, 10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 16ª reunião ordinária do dia 20/5/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada. Solicito do primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Projeto de lei número 017/2019, de autoria do Executivo Municipal, que define obrigações de pequeno valor nos termos do artigo 100, artigo 3 da Constituição Federal e das outras providências. Também quero acusar aqui um convite no dia de hoje do Rafael Ouro Brandão e a sua esposa Valquíria. Temos a honra de convidá-los a participar da inauguração da Arena Ouro Futebol Society. Local, Rua Sakai Kiyosen, número 100, Jardim Maria Júlia, Jataizinho, data 1º de junho de 2019, sábado, às 18 horas. Então fica aí esse lembrete aqui, que neste final de semana será inaugurada a Arena Ouro, e os proprietários deixaram aqui um convite para cada vereador nessa casa no dia de hoje. Não tendo mais nada para ler, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal dos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito Cícero Aparecido Guimarães que faça chamada nominal dos vereadores.
Passo a palavra ao vereador Antônio Laércio Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe que se faz presente nessa casa e a todos que nos vê e ouve aí através do live do senhor Fabiano. Bom, senhor presidente, eu gostaria aqui de começar as minhas palavras dizendo a todas as famílias aí do senhor Benedito Furlan, do nosso amigo Zezão, do senhor Vicente, enfim, a todas as famílias que perderam seus entes queridos aí nesse final de semana. Hoje também está tendo aí mais dois velórios, foi mais dois agora à tarde também. Então a gente quer deixar aqui a todos aos familiares aí uma palavra aí que te conforte o coração de todos e pedir a Deus que coloque lá eles em um bom lugar. Eu também, nós fomos convidados aí na última sexta-feira para o projeto do ProERD, onde a gente esteve lá. A gente quer agradecer aí a todas as autoridades que lá esteve. Aí teve lá o senhor Fabiano, o presidente do Consegue, o tenente Marcos, comandante da Polícia Militar, o sargento Pigmeu e outras autoridades que lá estiveram. A gente quer deixar aqui um agradecimento especial a todo esse pessoal do PROERD e ao setor de educação, através do professor Celso e da Flávia, que é a Flavinha, né? Que a gente esteve lá, nos recebeu. E quero deixar aqui um agradecimento a toda a família, tio, tia, avô, pessoal que estiveram lá, apesar de ser 9:30 da manhã, um dia difícil. A gente viu lá a família, todas as famílias que lá estiveram. Um abraço especial a todos os educadores que também lá estiveram. A gente quer deixar aqui um especial à soldada Silvia, Luana, soldado Bento e Munhoz, que lá estiveram, esses que está sempre dando os cursos aqui nas escolas. Parabenizar, a gente ficaram de me mandar o nome do garoto, que foi escolhido lá pela melhor redação e a gente não teve aqui, mas parabéns a ele e a todas as escolas que lá estiveram. Por enquanto, no momento, senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado pelo espaço.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que se faz presente, todos os munícipes que se acompanham aqui a sessão através da live do Fabiano, boa noite a todos. No início da minha fala também não poderia deixar de abraçar todas as famílias enlutadas em Jataizinho. Tivemos aí um final de semana e já um início de semana muito triste para a nossa cidade, perdemos pessoas importantes, pessoas de história dentro do nosso município, tá? Tivemos aí na sexta-feira o Zezão, um amigo pessoal da minha família, que nos deixou. Então quero abraçar toda a família do Zezão, seus filhos, filhas, netos, noras, genros, do Zezão. Zezão foi um grande homem em Jataizinho, uma pessoa simples, uma pessoa digna, que deixou aqui seu legado com a sua vontade de trabalhar. Então fica aqui meus sinceros sentimentos. E também não poderia deixar de falar do seu Benedito Furlan, tá? Um cidadão que praticamente ajudou e muito com a história de Jataizinho, tá? Um comerciante dentro do nosso município, que gerou centenas e centenas de emprego ao longo de sua vida, tá? Nos deixou também na última sexta-feira. Então quero aqui deixar um abraço para toda a família Furlan também. E tivemos também, infelizmente, no sábado, uma coisa trágica, a pequenina Lana, tá? Que era aluna ali da escola Wilson também, tá? Ninguém sabe como e por quê, mas ela nos deixou também. Então fica aqui todo o nosso sentimento à família da Lana, tá? Que aconteceu isso com ela no sábado. E domingo de manhã também nós perdemos uma grande amiga, a Claudineia Eufrásio Anéia, que trabalhou comigo por muitos e muitos anos em cerâmica aqui em Jataizinho. E de uma maneira muito trágica, ontem, acompanhando o seu marido num dia de trabalho, no domingo, aconteceu essa fatalidade com ela também. Então fica aqui todo o meu sentimento aí para a família Eufrásio, tá? Para o Eucrides e para o seu pai, para o filho, seu esposo, enfim, para toda a família, porque foi um dia muito triste também. Tá? Nós tivemos aí também um conhecido de todos, o Dir, tá? Que faleceu no dia de hoje também. O seu Vicente aí, vô do Emerson Anacreto, que é suplente de vereador nessa casa também no dia de hoje. Então fica aqui todo o meu sentimento a todas essas famílias no dia de hoje. E queria também, não consegui passar, mas uma cobrança da Câmara aqui, de alguns vereadores ali, na região da Água das Flores. Aí eu participo de um grupo de agricultor e existe uma reclamação, existia. Então hoje o departamento do município, que é responsável pelas estradas rurais aí, o Altamir Pavão, ele acabou concluindo todo o serviço ali na região da Água das Flores. Ficou um espetáculo ali, toda a manutenção feita nas estradas, já recebi mensagem de agricultores agradecendo aí a Câmara Municipal pelo apoio, pela cobrança, então isso é importante. E lembrando também que toda a madeira, vereador Adir, ali da ponte do Pari, toda ela já foi preparada, tá? Já vai ser usada toda essa madeira na reconstrução daquela ponte que por muito tempo está paralisada, ali está interditada. Então é uma cobrança grande também do pessoal da agricultura. Então quero aí parabenizar o Marcão, parabenizar o Tamir pelo esforço. Tá? Quando você se une em favor de uma causa, com certeza as coisas, ela pode ser melhor. Então o Tamir e o Marcão têm trabalhado ali em conjunto e têm arrumado algumas situações. Uma cobrança muito grande ali na rua Nicola Pansar, de esquina com a Santos Dumont, também, onde tinham as galerias entupidas ali desde sexta-feira, o pessoal trabalhando ali hoje, finalizou no período da tarde aí também, finalizada essa obra, onde os moradores, principalmente da parte de baixo ali da rua Nicola Pansard, sofria muito com o acúmulo de água, porque a galeria toda entupida, tá? Nós passamos ali para verificar o serviço, é coisa também que não é uma ajuda da população. O povo também cobra, o povo critica. Só que pensa bem, ali tinha de tudo, Fabiano. Você passou por lá hoje, pensa bem, vereador Laércio. Tem de tudo dentro das galerias. Saco de lixo com lixo dentro, garrafa pet, câmara de ar, de carro. Mas um negócio doido mesmo. Agora, não é a prefeitura que joga isso dentro das galerias. Então acho que o povo tem que ter consciência também, tá? Se vê que está um tempo para chuva, que não coloca o seu lixo ali na calçada, porque vai vir enxurrada e vai levar isso para as galerias e vai afetar as próprias pessoas que muitas vezes critica a administração porque está entupida as galerias. E não é o município que vai ali e entope a galeria por querer. Então que fica essa cobrança, que as pessoas possam estar aí se respeitando. Tá, e outra coisa, ali na região do Bananinha, tipo assim, o pessoal joga lá em cima, ele de maneira alguma ele vai ser afetado. E o pessoal que mora lá na região de baixo sofre com essa situação, com essa situação que as pessoas provocam. Então fico aqui essa minha cobrança. Quero também parabenizar a educação do município pelo evento do ProERD. Não pude estar presente ali, tinha um compromisso no mesmo horário do acontecimento, mas quero parabenizar o professor Celso, ali a Flávia Nunes, que é uma das coordenadoras ali do Departamento de Educação, que faz um belíssimo trabalho, as pessoas que deram esses meses, essa palestra, essa conscientização para essas crianças, desde a Taizinho, mostrando para eles qual a maneira que eles têm que agir para se tornar grandes cidadãos dentro do nosso município. Então fica aqui o meu agradecimento a cada profissional que participou deste evento, para cada escola que participou desse projeto muito importante para Jataizinho. Então fica aqui os meus agradecimentos e quero aqui agradecer o presidente pelo espaço mais uma vez e dar aqui o meu boa noite a todos.
Passa a palavra ao vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente quero cumprimentar o presidente, os vereadores que aqui estão, os munícipes que aqui estão, Maico, parceiro, amigo da gente, companheiro, todos vocês estão aí, meu boa noite a todos. Quero também cumprimentar o pessoal que está no Facebook. É um prazer estar falando aqui com tantos e tanta gente. E eu também não poderia deixar de falar alguma coisa sobre essa semana conturbada que nós tivemos aqui na cidade de Jataizinho. Várias percas de pessoas que nos deixaram, já passaram para outra vida. E a gente, assim, fica pensativo e como que são a vida da gente. No caso, um empresário que nem o senhor Dito Purlan, meus respeitos ao vereador Alex, que é genro do finado Dito Purlan, meus respeitos à família toda dele. A gente tem um grande respeito pela família e por ele também, que foi um cidadão que sempre, aqui em Jataizinho, deu um exemplo de empresário, um exemplo de honestidade, um exemplo de transparência, dando um emprego, trabalhando pela cidade por muitos e muitos anos, na cidade de Jataizinho. Eu, sinceridade, como tiro o chapéu para um empresário que nem o senhor Dito Furlan, e as minhas condolências para a família, e o meu, meus respeitos por a pessoa que ele foi aqui nessa terra, eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom. E também para as outras famílias, que nem a família do Zezão também, eu quero deixar meu abraço à família inteira, minhas condolências para a família do Orides, Orides, irmão do Lando Mecânico, que perdeu a filha num trágico acidente, trabalhando no domingo, acabou tendo um acidente, o caminhão tombando em cima da moça, era uma menina, uma moça lá com 30 e poucos anos, e acabou morrendo a moça. Sabe, a gente fica pensativo, chateado pelo decorrer do tempo, mas Deus faz as coisas certas. Não podemos nós ter um trajeto diferente. Aquele acidente com aquela criança, com aquela menina, também eu fiquei pensativo quando eu vi que eu fui lá no alcatro e vi aquela menina no caixão lá, rapaz, cai a água dos olhos sem querer. Uma judiação a menina. Mas o que é que vamos fazer? Vamos lamentar e minhas condolências a todas as famílias de qual onde perdeu gente aqui nesse final de semana, ou nessa semana que passou, e os respeito a todos. E vamos, aqui nós, tocamos a vida para frente, para ver o que pode ser feito. O vereador Jorge falava agora há pouco da ponte da Água do Pari, eu estive hoje precisando, vereador Jorge, também, vendo a madeira que foi tirada para aquela ponte, está tudo dentro dos requisitos, eu acredito que sai rapidamente, aqui na Água das Flores, aqui também, fizeram um trabalho nas estradas, o respeito da gente pelo trabalho que estão fazendo, procurando lutar. Eu estive também conversando, senhores vereadores, e o pessoal que está no Facebook também, que a iluminação pública, essa semana, eu acredito que vai resolver o problema da iluminação pública. Porque foi contratada uma empresa, e por muitos pontos que tem, porque a prefeitura no qual, onde tem uma caminhonete para resolver o problema, não está conseguindo resolver o problema por uma causa, por problema de falta mercadoria, falta lâmpada, falta os material que vai nas lâmpadas. E precisa fazer licitação e não está tendo material. Então foi contratado uma empresa para vir fazer, dar uma geral na cidade sobre a iluminação pública. Tá? Então quero deixar claro para o... Estive conversando hoje com o secretário de governo, ele passava para mim, e disse que imediatamente agora, é vários pontos que tem reclamação, que vai fazer e deixar a iluminação pública no jeito. E eu também quero dizer que estive cobrando hoje, inclusive da secretaria de governo, para ver que nós temos tantos buracos na cidade, e ele me garantiu que vai ter um tampa-buraco na cidade também, de imediato, que vai procurar melhorar, porque só melhora mesmo, que o certo seria um recapamento, né? Mas se não tem, vamos procurar um tampa-buraco, fazer o que for de melhor, para poder dar melhor condições para o povo da cidade de Jataizinho. Eu fico pensativo, eu fico às vezes, senhores, muitas vezes planejando o que pode ser feito no município e sempre trazendo o conhecimento da administração para poder ver se resolve alguma coisa. Porque nem tudo resolve também, porque eu sei que é difícil, nós estamos numa recessão no país, não é uma recessão que já está exímio, e sim no Brasil, e falta dinheiro para resolver os problemas. Mas eu tenho certeza que com boa vontade sempre vai melhorar alguma coisa, que eu tenho grandes esperanças ainda nessa administração de melhorar muitas e muitas coisas para a nossa cidade. Este é o importante, Agora, com esse projeto, término aí do Parque Industrial, que é uma grande coisa para a nossa cidade, sabe? Esse procedimento aí da ampliação do urbana também, a gente espera que isso aí vai acarretando, vai correndo tudo certo, procura melhorar a arrecadação do município para poder ter uma atitude de fazer um trabalho com dignidade da maneira que a cidade merece. Porque não tem mágica. O prefeito, ele não pode fazer nenhuma mágica. O prefeito, ele pode fazer um trabalho. E para esse trabalho, precisa de arrecadação. Precisa de poder aquisitivo. Essa é a verdade. Se não tiver poder aquisitivo, pode estar quem for sentado na cadeira lá que não vai resolver o problema. E sim, tem que ter uma maneira de arrumar as condições. Essa que é a verdade. O vereador Jorge também questionou uma coisa que por muitos e muitos tempos se arrastou ali em frente à casa do Léo ali. Ele é dos Pernambuco. É rua Francisco Lopes ali, né? Nicola Pansardi. Ali que inundava toda a casa ali do Léo, as casas de cima ali, inundava tudo. Agora foi rasgado, arrumado, só que tenha paciência, né, rapaz? Achar camadiar de carro dentro, achar saco de lixo, achar tudo quanto é tranqueira que jogaram dentro da boca de lobo. Puxa vida, olha o prejuízo que deu aquilo ali para poder rasgar um asfalto novo, teve que rasgar tudo para poder arrumar. Olha o prejuízo que deu. Quanto trabalhou com máquina lá, gente procurando. E tudo, por às vezes, aquele jeito para assim, eu não tenho nada a ver com isso mesmo, vou jogar aqui na boca de lobo um pacote, saco plástico, com lixo dentro, uma camadiar de carro, tudo quanto é coisa tinha ali. O vereador Jorge acompanhou também e viu como que é as coisas. Eu não tive nem tanto presente lá, mas eu sei o que aconteceu tudo. Sabe? Então, fica isso aí a um pedido para o povo de Jataizinho também, que vamos colaborar, vamos procurar fazer o que é de melhor, não vamos jogar lixo nos bueiros, porque senão entope tudo, e daí vai dar inundação, vai ser tantas coisas, e daí o povo vai reclamar e falar da prefeitura, falar de vereador, falar de tantas coisas, porque é sempre assim. A maneira é essa, que o povo acha que o vereador tem jeito de ir lá desentupir bueira, arrumar caminhão, arrumar, tampar buraco e fazer tantas coisas. Sendo que tem até pessoas que na rede social aproveitam em bater nos vereadores, que nem próprio Nimi, inventando coisas que não deveria de falar. Pessoas que não têm nenhuma credibilidade. Eu gostaria que uma pessoa dessa ponhasse o nome dele numa cédula e disputasse uma cadeira aqui de vereador para ver se ele tem capacidade para ganhar. Porque capacidade para ir na rede social e falar mal da vida dos outros sem ter conhecimento do que está falando é muito fácil. E eu dou o nome a esse rapaz aqui, esse rapaz que trabalha no mototáxi aqui, ó. Falando um monte de abobrinha, não tem conhecimento do que ele está falando, ele não sabe o que é ser vereador, ele não sabe o que é legislativo, ele sabe criticar e cobrar uma coisa que não tem nada a ver com a Câmara de Vereador. Ele tem que cobrar para executar, é o prefeito, é a prefeitura municipal, não é a Câmara de Vereador. A Câmara de Vereador tem que aprender a dividir o que é ser legislativo e ser executivo. Tá? A Câmara de Vereador não tem orçamento, e nem o vereador tem orçamento, para ir tampar buraco, para comprar asfalto, para comprar as coisas, para vir fazer asfalto. E sim, essas pessoas que criticam, deviam ter conhecimento. Ver o que é um regimento interno, uma lei orgânica, pessoas que acham que é instruído e não sabe nada. E pôr o nome dele numa cédula para ver se ele ganha. Porque hoje, senhor presidente, nós aqui nessa Câmara aqui, hoje, essa Câmara aqui é recorde de mandato. tem a sua excelência com 6 mandatos, tem o vereador Aleco com 4 mandatos, tem eu com 4 mandatos, o vereador Jorge com 4 mandatos, o vereador Laércio com 3 ou 4 também, entendeu? Então, vocês vê, eu 5 mandatos, eu fui um dos mais votados. Uma vez eu fiquei fora por legenda de partido. Essas pessoas que me criticam e que falam, põem em rede social, deveria de ponhar o nome dele numa cédula e ver quantas vezes vai ganhar aqui em Jataizinho. Aí sim, ele pode falar, que bater no peito e dar uma de bom. Não ficar criticando o nome de pessoas que não tem nada a ver com isso. Isso chateia a gente, não merece nenhuma crítica, nenhum respeito a uma pessoa dessa, porque eu sempre falo aquela palavra que Deus, que Jesus falou quando estava sendo crucificado. Pai, perdoa ele porque ele não sabe o que está falando. Essas pessoas não sabem o que está falando. Essa é a verdade. Entendeu? Mas a gente tem que mostrar para a pessoa que ele fala, que fala de vereador porque não tem conhecimento. Porque se ele tivesse conhecimento, ele não falaria. Ele primeiramente candidatava, ganhava, vinha aqui e fazia o que ele pensa que o vereador deve fazer. O que ele pensa, porque não é dessa maneira. Ele primeiramente tem que seguir uma lei. Ele tem que seguir uma lei. Ele tem que seguir uma lei orgânica, um regimento interno e vários, a lei federal, a lei estadual, e procurar fazer o que é de melhor para o município numa legislação. E não querer que o vereador tenha parte na execução. Presidente, eu tenho certeza que meu tempo já esgotou. Eu só falei essas palavras aqui para pessoas que às vezes não têm conhecimento e fica criticando. Critica um, critica outro aqui no plenário. É muito fácil na rede social, Fabiano. É muito fácil na rede social e criticar. Mas na hora de entender o que está falando, aí sim, eu tenho certeza que as pessoas não entendem. As pessoas não. Uma pessoa que nem essa, que não é todos que criticam. Tem pessoas que entendem, sabem que, o que vai postar numa rede social. E tem outros que não. Mas não compensa nem abrir um processo contra uma pessoa dessa. Deixa para lá. Sabe? Eu espero que ele entenda o que eu falei, que é perigoso não entender e sair falando mal na rede social. Mas pode falar, não tem nenhum problema. Sabe? Eu quero ver se tem coragem de disputar uma eleição que nem eu tive. Coragem de disputar 6 eleições já. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Alex Gomes de Faria.
Oi. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes que estão aqui presentes, a todos que nos assistem aí via live pelo Facebook do nosso amigo Fabiano. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente, em nome da família Furlan, por ter nos concedido a Câmara Municipal para o velório do meu sogro, seu Benedito Furlan. Trago também os meus sinceros pesares a todas as famílias que passaram, de certa forma, por um momento de luto em suas famílias, que tivemos várias perdas essa semana, mas eu não poderia deixar de falar, já citado aqui pelo vereador Adir, sobre a questão do meu sogro, seu Benedito Furlan, pelo vereador Jorge também, uma pessoa que independente de ser meu sogro, ele foi uma pessoa que investiu toda a vida dele em Jataizinho, né? Acostumo dizer que sempre nas conversas de família, eu lembrava ainda hoje com o Diego, que o seu Furlan, um dos erros da vida dele foi investir só em Jataizinho, porque ele falava sempre que o dinheiro que ele ganhava em Jataizinho, ele investia em Jataizinho. Seu Furlan era um homem que ele não sabia o que era comprar num Carrefour, num Mufato, num Atacadão. Seu Furlan era um homem que pegava o dinheiro dele e comprava aqui no Alzec, no Supersul, nos açougues de Jataizinho. Então, a relevância que ele dava é aonde ele conquistou os seus bens. Deixou quatro filhas do primeiro casamento, pessoas dignas, mulheres respeitadas na sociedade, que sempre trabalharam em prol da cidade também. Deixou uma filha fora daqui, mas também pessoa digna, direita. Então ele deixa um legado. E me deixa também assim pensando como a nossa cidade é uma cidade que não viu os exemplos dos nossos antepassados. Nós somos uma cidade que tivemos uma geração passada aqui de homens batalhadores, pessoas que dedicaram uma vida à sociedade e muitas vezes os novos políticos, os novos administradores não conseguem seguir o exemplo do que foram esses homens, do que foram as pessoas. Quando eu digo do seu Benedito Furlan, eu não estou dizendo só dele, estou dizendo de outras, muitas pessoas que passaram por Jataizinho, como o sogro do presidente, São Antônio Brandão de Oliveira. Mas são pessoas que, de certa forma, vão sendo esquecidas pelos nossos jovens, porque a nossa cidade é uma cidade que acaba não memorizando aquelas pessoas que lutaram pela nossa cidade. Eu me sinto honrado nos quase 26 anos de casado que eu tenho com a minha esposa, de ter participado da presença do seu Benedito Furlan, sabe? Eu costumo dizer que, até comentava isso também hoje com o Diego, que foi vereador aqui também. Então, o seu Benedito Furlan, que foi vice-prefeito de Jataizinho, o seu neto foi vereador aqui duas vezes, o genro dele, que sou eu, quatro vezes vereador. Mas eu costumo dizer que uma das coisas, senhor presidente, que me fazem também decidir a não disputar mais eleição no próximo mandato e dedicar um pouco a vida fora da política, é essa visão de que dificilmente as coisas mudarão e serão conforme os nossos antepassados tiveram sonhos. Eu vi aqui a presença no velório do seu Furlan de algumas autoridades, alguns ex-prefeitos. Vi a presença aqui do Armando Pavão, né, que foi vitorioso na época, ganhou a eleição do meu sogro. Eu vi também a presença aqui da doutora Terezinha, do doutor Luiz Sato. Me disseram que parece que o Dirceu passou aqui também, não ouvi, tá? Mas me disseram que passou aqui no sábado de manhã também. Então eu vejo assim, que realmente o seu Furlan, ele teve uma participação política muito forte, principalmente nessa última eleição, apoiando o prefeito atual, né, saiu nas caminhadas com a gente. Então foi uma pessoa dinâmica, foi uma pessoa que lutou mesmo por Jataizinho. Eu espero de coração que as nossas futuras gerações, os nossos filhos, nossos netos, nossas netas, nossas filhas, possam entender o que foi Jataizinho até a década de 80 e 90, onde foi uma década muito próspera da nossa cidade. O tempo mudou, a forma de fazer política mudou, mas eu sempre falo que o caráter, a dignidade das pessoas continuam a mesma. Pode passar 100 anos, 200 anos, que vai continuar a mesma. Percebi aqui também, senhor presidente, o tanto de funcionários, ex-funcionários, né, que passaram por aqui dizendo das carteiras que foram assinadas por ele. Né, funcionários com 26 anos de registro, 30 anos de serviço, 10 anos de serviço, 15 anos de serviço. Então, nada vai apagar essa figura. Então, eu digo que nesses 20 anos de política, que eu participo, que eu devo encerrar o mandato ano que vem, eu acostumo dizer que nesse tempo de política eu enterrei três pessoas que me deram um alicerce e me deram uma visão de que a maldade não leva a nada. Eu sempre costumo dizer que o meu pai, quando morreu, há 9 anos atrás, dia 13 de maio, eu ouvi aqui dentro dessa câmara onde ele foi velado, dizerem que o meu pai era diferente de mim, porque o meu pai nasceu, cresceu e morreu sem deixar uma inimizade. E eu até hoje não conheci alguém que foi inimigo do meu pai. A minha sogra, que a semana passada fez um ano de morte, dia 17, eu costumava dizer que minha sogra tinha um gênio forte, mas porque ela lutava por uma causa justa. Uma causa que ela morreu e ninguém continuou essa causa, que é uma luta diária pelos animais abandonados. Que eu disse até a semana passada aqui, que o dia que um animal tiver um título de eleitor, talvez os políticos comecem a colocar animais dentro do carro e levar Pebiporã para fazer título e cuidar da saúde deles. E uma semana depois, eu venho aqui dizer da morte também do meu sogro. Uma pessoa forte, gênio forte, mas uma pessoa que não deixou inimizades e não deixou mau exemplo na sociedade. Eu não conheço alguém que meu sogro deu um prejuízo financeiro por uma causa injusta. Então, essas três pessoas que nessa época de política eu vi deixar esse mundo e ir para a glória de Deus, me deixaram bons exemplos, exemplos que eu quero seguir fora da política, porque eu percebo que aqui dificilmente mudará os conceitos gerais da política, que foi meu pai, minha sogra, meu sogro. Então, esse primeiro momento, eu queria somente falar e homenagear a pessoa do meu sogro pelo caráter, dignidade e exemplo que ele deixou a uma geração e principalmente às filhas dele, às netas e netos dele, e a todos os parentes que estiveram com ele.
Devolvo a palavra ao presidente Maurílio Marchelli.
Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os munícipes aqui presentes, o Biolado, as pessoas que acompanham aí através do Fabiano, o Facebook dele. Como todos os vereadores já disse aqui, já Taizinho, é difícil, quando coisa boa ninguém fala, mas quando é coisa ruim, sai em todos os canais, televisão, jornal, e sempre foi assim. E a gente, vai ouvindo, cada um fala de uma maneira, a gente ouve aí atentamente as palavras de cada vereador, e no final a gente faz as conclusões, mas a gente mesmo, cada um faz sua conclusão, cada palavra que você ouve. E na verdade, hoje, como eu venho sempre falando aqui, nossa cidade, Jataizinho, hoje, ela passa por uma mal administração. Uma péssima administração. Porque, veja bem, se fosse lá só o vereador Bidu falando mal da administração, o vereador Alex, o vereador Antônio Brandão falando mal da administração, ia falar, ah, mas é porque ele é oposição. Esses aí falam mesmo. Mas o problema não é só esses três. É em cada ponto da cidade. É na zona rural, é nos conjuntos habitacionais, é no centro da cidade, é no canto da cidade, é nos conjuntos, é na Vila Frederico, é na Vila Pavão. Cada semana um vem falar que precisa fazer isso, fazer aquilo, lá na Vila Frederico, porque é isso, porque é aquilo. E aí, não é só os vereadores da oposição que falam da péssima administração que está acontecendo em Jataizinho. Na verdade, hoje é difícil, sabe por quê? Você depara com o chefe do Poder Executivo, andando pelas ruas, mas ele não vê a situação do município, porque ele só anda com o vidro do carro fechado. Pode ser 8 horas da manhã, pode ser meio-dia, pode ser 1 hora da tarde, pode ser 7 horas da noite, pode ser 10 horas da noite. Porque o prefeito, ele tem um costume de andar com a janela do carro fechado. Então ele não vê o povo falando. Porque quando o prefeito fala, eu já me deparei, onde tinha um grupinho, esqueceu até que eu era político. Olha lá, o prefeito não abre nem o vidro do carro. O prefeito não está vendo nem a situação da cidade. E o povo fala. E não adianta o vereador questionar aqui que o prefeito é isso. O povo está vendo. O povo está acompanhando. O povo já ficou quieto. E o povo vai dar o troco. É na próxima eleição. Não adianta. Como já teve agora, vai ter nas próximas, tanto para o prefeito como para vereador. O povo vem acompanhando. Como eu vi o vereador falando que algumas pessoas aí, até eu citou aqui, que vem falando mal no Facebook. Mas não é só aquela pessoa. Se a gente acompanhar, tem alguns que têm a coragem de se mostrar, de se declarar, e tem outros que não têm coragem, por medo de perseguição. Porque aqui em Jataizinho sempre foi desse jeito. Aqui, se você se declarar que é oposição, você pode, se algum dia você depender da prefeitura, você pode esquecer. Existe uma perseguição aqui, que se ele depender de uma condução para levar um doador de sangue lá em Londrina, não consegue. Então, a política Eu achei que ia mudar. Sabe por que eu achei que ia mudar? Porque o nosso prefeito Dirceu Urbano, ele passou aqui nessa casa. Ele passou por 3 legislaturas aqui. Ele sabia o que poderia ser feito lá embaixo. O que que não pode fazer. O que que está errado. Então ele já tinha uma visão de ser prefeito. Porque eu até tive sábado lá na reunião da Vempar, vereador Alex, na Câmara Municipal de Londrina, até esteve lá o deputado do nosso amigo gordo aqui, Tiago Amaral, ele esteve lá junto, discursou, juntamente com a diretora da UEL, lá do hospital HU, a financeira, o administrativo. E essa reunião, eles vieram pedir socorro para todos aqueles vereadores da região da Avempar, pedir socorro para cada vereador, pedir para o seu deputado, para chegar no presidente, para chegar no governador do Paraná, que eles não têm mais... Que a partir de julho, eles vão deixar de atender muitas pessoas pelo corte que está sendo feito. E ela disse que mais da metade de atendimento lá junto ao HU são pessoas da região metropolitana de Londrina. E eu gostei do discurso do deputado, vereador Cício. Citei você porque Vossa Excelência ajudou o deputado, né? Tiago Amaral. E ele disse que o vereador Tizil, que o vereador, ele, para se candidatar a prefeito, não, porque você, como é a primeira legislação, que o vereador é o para-choque do prefeito, é o para-choque do deputado estadual, é o para-choque do deputado federal, é o para-choque do senador, e em si. Por que que ele é o para-choque? Porque o povo da cidade, que nem aqui em Jataizinho, eles não conseguem chegar no prefeito. Uns não conseguem chegar por alguns motivos. E outros não tem nem condições de chegar no prefeito porque o prefeito não atende. E acaba sobrando o povo, então, procurando cada vereador. E o vereador tem que levar os problemas. Mas eles mesmos não reconhecem isso. Porque o deputado só procura o vereador na época de eleição. Eles falam que o vereador é o para-choque. Mas, até falei para ele lá, deputado, o senhor falou uma coisa correta. Só que vocês mesmos não dá valor. Por quê? Porque vocês ganham a eleição e vocês ficam com aquela promessa que eu vou mandar no orçamento, que eu vou colocar no meu orçamento, e depois esquece. E se lembra só a hora que chegar a próxima eleição. Até o diretor da casa estava junto. E a gente vê aqui nessa casa, ninguém fala a mesma língua. Aqui, no executivo, ninguém fala a mesma língua, porque aqui, um quer fazer política nas costas do outro. Lá embaixo, é a mesma coisa. Aqueles um que tem pensamento de fazer política, quer se fazer política, mas gastando dinheiro público. Muitas vezes, tem certas coisas que a gente ouve E muitas vezes a gente fala isso, eu não devo nem falar porque eu vou criar uma intriga. E você vê de alguns secretários, você vê falar, ah, porque aquele vereador lá, aquele outro vereador, aquilo ali é um câncer para o município. Porque aquele vereador ali sai 800, 700 reais por dia para o município. E aí você vê como é que é de ser tratado. E muitas vezes, quando você está na frente de alguns, eles não falam de você, mas você saiu, aí vai outro lá e ele fala a mesma coisa. Então, é difícil você acreditar em quem. Quem realmente está falando a verdade. Porque a gente... Eu ouvi isso aí de algumas pessoas ligadas à administração. Olha, eu não aguento mais. Eu não consigo atender mais. Porque o vereador, ele acha que ele tem que fazer campanha com o dinheiro da prefeitura. Porque o vereador quer que a prefeitura dá a última gota de sangue. E é uns troços que a gente escuta. E aí depois a gente vê os discursos. E aí você vê como que é a política. Na frente ele bate nas costas. Você está lá, ele fala bem, fala mal de outro, depois você sai, ele fala mal de você, fala bem de você, e é assim. Mas o quê? Mas eles não estão se preocupados com a nossa população. Estão preocupados em fazer política. Porque ninguém quer largar a teta. A verdade é essa. E o município de Jataizinho, as tetas acabaram. Secou. E hoje, essa administração, não adianta ela ficar prometendo, como ela se comprometeu com a nossa população na campanha passada, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que é o parque industrial, que é isso, que ia ter a creche, que ia atender o aluno, ia ficar o dia inteiro na escola. E aí, será que o povo esqueceu disso? Eu não falei que ia ter, que a criança ia ficar o dia inteiro na escola, que ela ia ter comida, que ela ia embora para casa só, ia entrar de manhã e sair à tarde. Então o povo cansou de mentira. O povo sabe que os políticos é mentira em cima de mentira. E o povo está cansado. O povo não acredita mais nem em mim, em ninguém aqui, como já disseram aqui, que essa Câmara aqui é as piores do que já passou por aqui. Olha bem. As piores do que já passou. Alguns têm direito de pensar isso. Eu, no meu pensamento, é o seguinte. Nós estamos aqui sujeitos a ser elogiados como ser criticados. Eu tenho certeza que eu estou fazendo meu papel de vereador. Estou sendo criticado junto, mas infelizmente a política é assim. Infelizmente, a política é aquele ditado. O povo critica alguns, outros não são criticados, mas no geral entra todo mundo. Mas cada um tem sua consciência. Cada um tem sua consciência sabendo o que realmente, qual que é o papel do vereador. Então, disso eu não me preocupo, vereador Adir. Do um lá falar mal do vereador Bidu, não me preocupo, mas de maneira nenhuma. Porque, na verdade, os políticos em geral hoje, não é só Jataizinho. É no Brasil. povo não acredita em mais ninguém. Essa é a pura verdade. Bom, não havendo matéria hoje na ordem do dia, passamos o período destinado, então, a explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo por 7 minutos, por uma única vez, e solicito do segundo secretário Cis que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, o vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook do Fabiano. Boa noite especial a todos que se fazem presente aqui na Câmara Municipal. Eu queria aqui parabenizar a Prefeitura pelo trabalho que começou a executar ali no Maria Júlia, umas galerias pluviais ali. Queria aproveitar o gancho também e fazer uma cobrança. Cobrar que no caminho que eu faço ali perto da Escola Vicente, entre a rua a São Paulo e a Guanabara, tem um buraco ali, parece mais uma cratera. Eu não sei se é de competência do município ou do SAI, mas é em volta desse buraco aí é uma... Não é uma boca de lobo, é onde passa a rede de esgoto ali. Eu queria que a presidente, diretora do SAI e o secretário de obra desse uma olhadinha ali, uma cuidada, ver competência de quem que é para estar realizando esse serviço, porque é até chato para a gente que faz o caminho ali todo dia, passa por ali, e às vezes a população cobra, pergunta se a gente não está visualizando o que está acontecendo ali, mas nós visualizamos, cobramos e vamos ver aí se eles fazem o serviço. Queria cobrar também, pegar o gancho do vereador Adir Leite, acerca da iluminação pública, que nós sempre estamos sendo cobrados aí, já cobrei o secretário de governo, cobrei o pessoal ali, acerca da iluminação da rua Ayrton Senna da Silva, ali perto da quadrinha, do morro, do Milton Félix Pessoa ali, que está uma situação meio caótica, ele está muito escuro. O pessoal sempre cobra ali a população, os munícipes que moram ali perto. Está dando uma olhada aí com um pouco mais de carinho pro pessoal do Milton Félix ali. E cobrar mais uma vez também um recape asfáltico do Milton Félix, que o prefeito disse que ia estar fazendo ali. Eu queria dar uma forçadinha, uma cobradinha aí, para que comece ali e volte a fazer esse trabalho. Agradeço a todos pelo tempo dispensado e o presidente pelo espaço cedido. Uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Alex Faria.
Bom, senhor presidente, eu gostaria de usar esse segundo momento da fala dos vereadores, dizer que eu tenho uma página no Facebook, né? E um grupo também. E nós começamos com uma brincadeira aí para ver situação de enquetes aí sobre a nossa cidade. E eu vejo o poder das redes sociais muito forte, né? Tanto que o fake news ele ganhou a presidência do Brasil, né? O povo votou numa ilusão, né? E agora está aí chorando, né? O exemplo disso nós vimos ontem nas manifestações, né? Que a média foi bem menor do que o apoio contra os cortes da educação. E nós vimos que a média das pessoas entrevistadas ontem nas manifestações são pessoas acima de 45 anos, com renda acima de 5 salários mínimos. Então podemos dizer que quem saiu nas ruas ontem foi um povo elitizado. Vi até há pouco aqui um médico da família aqui, um homem de uma reputação ilibada, que recebe uma consulta hoje de R$450, faz uma média de 25 consultas por dia, não tem vaga até setembro para você conseguir uma consulta com ele, e ele estava na manifestação ontem, né, lutando para que o pobre trabalha até os 90 anos de idade para pagar o luxo da classe política, né? Mas, voltando para Jataizinho, nas enquetes, essa última que nós fizemos, que saiu o resultado, se eu não me engano, sábado, que me parece que foi o aniversário do prefeito municipal, foi uma data boa para sair o resultado da pesquisa, né? Porque foi uma pesquisa que foi visualizada por 2.600 pessoas, né? Você vê que 2.600 pessoas visualizaram uma pesquisa, onde deu ali 272 votos, então quer dizer que deu mais de 10% de votantes, e a gente percebe que 70%, se fosse candidatos o Vilcinho e o Dirceu Urbano, senhor presidente, 70% da população que votou ali votou no Vilcinho e 30% no Dirceu. Então foi 191 votos a 81 votos. Mas quando eu digo que foi um presente para o prefeito municipal, uma enquete dessa, é porque a gente percebe, senhor presidente, e eu vou contra uma parte do discurso do senhor, que o senhor falou que a população vai dar o troco. Mas não é que a população vai dar o troco. É que, na verdade, senhor presidente, se o senhor chegar à prefeitura, o senhor vai perceber que isso vai acontecer com o senhor também. Há um determinado grupo de parasitas que eles rodeiam o prefeito que está no poder, e esses parasitas, eles falam para o prefeito que está no poder que tudo está bom, tudo está bom, tudo está uma maravilha. Tudo está funcionando, o povo está contente. Aí você pega esses figurantes que tem na política, aquelas pessoas que são ligadas a esses determinados parasitas, aí fala, quer ver só o prefeito municipal? Pera aí que eu vou ligar pro... Aí liga pros figurantes, aquelas pessoas que parecem na TV, mas você não sabe quem que é. E aquelas pessoas, não, prefeito, aqui nessa região tá tudo bom, aqui tá 10, ó, nossa, aqui, rapaz, se a eleição... Mas, quando você pega uma simples enquete dessa, que é uma simples brincadeira, você percebe ali, senhor presidente, que aqueles parasitas que rodeiam o prefeito municipal, que falam para ele que tá bom, tá tio desses parasitas, tá irmã, tá filha, tá cunhada, tá madrasta, tá vizinho, tá primo, tudo votando no Vilcinho. Então o parasita tá ali mentindo. O secretário, o diretor tá ali, ou não sei a denominação que tá lá do cargo, e a sobrinha, a irmã, a cunhada, o tio, tá tudo votando na pesquisa no Vilcinho. Então eu queria uma hora, senhor prefeito, se o senhor quiser, que eu mostrasse para o senhor ver quantos parasitas o senhor acha que estão falando que estão do teu lado e, na verdade, estão contra você. Que enquanto tem muita gente que está cantando parabéns para o senhor, a família inteira está votando em pesquisa no Vilcim. Então, a política é assim. Por isso que não há decepção na política, senhor presidente. Por isso que não vai ter decepção o ano que vem, a hora que abrir a urna, e se tiver três candidatos, o prefeito atual ser o terceiro colocado. Se tiver quatro candidatos, o prefeito municipal ser o quarto. Sabe por quê? Porque esses parasitas, eles mentem para quem está no poder até um determinado tempo. Aconteceu com o ex-prefeito. O ex-prefeito, ele foi blindado por parasitas que diziam que ele estava bem. Até o momento que ele chegou para a oposição e pediu um apoio que ele não tinha mais como acabar o mandato dele, que ele não tinha mais nem como pagar salário de funcionário se não tivesse o apoio da Câmara Municipal. Então, senhor presidente, o senhor foi sábio em dizer que, infelizmente, hoje, nós vivemos um momento político onde muitos políticos, com mandato ou sem mandato, só apoiam um governo municipal se tiver os regalos da administração. Por quê? O eleitor, ele não está errado. O eleitor hoje, por exemplo, ele vai vir pedir um caminhão de terra para o vereador Alex? Não vai. O eleitor, ele vai pedir para aquele político que está ligado ao prefeito municipal. Então nós vivemos um momento político que é assim. É assim. Hoje, o correto não é você fiscalizar. Um vereador hoje, por exemplo, está fora de moda você ser um fiscal. O que está na moda um vereador hoje é você andar fazendo assistência social. Andar socorrendo as pessoas que precisam. Porque a fome voltou. Né? A fome está batendo aí. Por muitos anos nós não víamos pessoas batendo na porta pedindo, hoje nós voltamos a ver. Né? Que deve ser, que é, o pessoal aí deve falar que é culpa do Lula, né? Que já saiu do poder faz 10 anos, mas a culpa do povo estar pedindo nas casas é do Lula, né? Agora, eu sou um político que eu tenho coragem de me posicionar. Nunca fui na porta de uma prefeitura, ficar lá e eu, o senhor pode ter certeza, presidente, que quando um eleitor, que quando um secretário fala isso para o senhor, igual já falou para mim, que tem vereador que custa 600, 700, 800 reais, o senhor pode ter certeza que esse vereador que está usando a palavra aqui não é. Porque por 4 vezes para mim estar aqui sentado nessa cadeira aqui, eu tive legitimidade de voto e nunca pedi para nenhum prefeito votar em mim. Nunca pedi voto de um prefeito. Muito menos fui em porta de gabinete pedir apoio político. Mas nós estamos no tempo do toma lá da cá, né? Mas a população, ela não é boba. A população, ela aprende a cada eleição com seus erros. Ela vai aprendendo com os seus erros, né? Por exemplo, nós vimos na última eleição municipal aqui, políticos que saíam para pedir voto e falavam que os vereadores dessa casa eram pessoas corruptas, pessoas fraudulentas, pessoas de mau caráter, que tinha que ter uma mudança dentro dessa Câmara. E quando essas pessoas, às vezes, chegam no poder, elas percebem que elas fazem parte desse mesmo sistema corruptível, que pode corromper as pessoas que antes falavam que nós éramos corruptos. Essas pessoas hoje, elas estão propensas ao fracasso, estão propensas a ter a corrupção batendo na sua cara e será muitas vezes tocado por um copo de cerveja. Ser muitas vezes tocado por maldades que está dentro do coração. Então nós vivemos um momento, senhor presidente, onde juízes, pessoas que julgam, não estão atrás de fazer um processo justo. E sim impunir as pessoas que eles querem que sejam punidas. E assim são os políticos de Jataizinho. Nós vivemos uma geração já de 3-4 mandatos, que nós estamos fazendo parte de um poder onde nós não se preocupamos no bem-estar social da população. Onde muitas vezes um eleitor reclama no Facebook, tem que ser chicoteado aqui por vereador por falar a verdade. Agora, ora, senhores e senhoras que me veem pelo Facebook, o dia que um eleitor não puder abrir sua boca ou usar suas redes sociais para reclamar desses assalariados que vocês pagam, que o povo paga, e não é barato. Não é barato. Porque 9 vereadores aqui custa com os encargos sociais, custa mais ou menos 50 mil por mês. Então não é barato esses vereadores aqui. É caríssimo para a população de Jataizinho. E eu acostumo dizer que Jataizinho tem 3 empresas que hoje sustentam essa cidade. é a Câmara Municipal, é o SAA e a Prefeitura. Então o povo está pagando essa conta. O povo está pagando caro. Está pagando caro porque, em vez dos políticos de Jataizinho estar trabalhando para a cidade, estão resolvendo problemas particulares onde não tinha que resolver. Então hoje, senhor presidente, eu deixo aqui minhas palavras dizendo para o prefeito municipal que ele está no caminho certinho, rodeado como Jesus foi rodeado um dia. E pode ter certeza que cada beijo que ele leva no rosto de políticos tem uma lera da família atrás, que é tudo 12 até hoje. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Devolvo a palavra ao presidente Maurílio Marchelli.
Bom, para os munícipes que estão aqui, os vereadores, o Fabiano aí através do Facebook, você vai lembrando das coisas. Eu, quantas vezes eu vim aqui nessa tribuna, sentado ali como vereador também, eu falava que Jataizinho precisava ter eleição todo ano. Porque aqui nós tivemos época aqui que o uniforme das escolas municipais era distribuído em agosto. Uniforme para os servidores. Tudo isso tinha. E nesse mandato aí agora, 2 anos e pouco, até agora não distribuíram uniforme. Nós estamos já entrando no mês de junho, está para entrar as férias de julho, os uniformes das escolas municipais, vereador Alex, nem mandaram comprar essa vez. Esse mandato não foi feito nada. E a gente vê o povo cobrando, o povo cobra da gente. Cadê os uniformes que era distribuído antes? Porque até eu fui um, critiquei a administração do Hélio Duque aqui, porque teve um ano aí que o Hélio Duque distribuiu os uniformes em agosto, mas pelo menos distribuiu. Agora essa aqui, nós não vimos nada. Nem os uniformes das escolas municipais. Você vê os alunos indo para a escola com os uniformes antigos. E, ó, muitas vezes, vereador Alex, eu escuto que eu, se eu estivesse do lado do prefeito municipal hoje, eu estaria nadando de braçada. Tudo que eu pedisse, o prefeito ia ceder para mim. Mas eu preferi não estar do lado e falar a verdade para o povo, como eu disse para o prefeito em cima do palanque dele, que eu não tampava sol com a peneira. E o prefeito não pode falar um dedo de mim, porque o prefeito não gastou um real na minha campanha. Eu posso falar que eu gastei com ele, porque minhas propagandas que eu paguei, eu coloquei ele junto. E eu prefiro ser da maneira que eu sou. Eu não quero que o prefeito fale bem de mim. Eu nunca pedi para prefeito nenhum falar bem de mim. Porque o prefeito não vota em mim. Eu não tenho que dar satisfação para o prefeito. Eu tenho sim que dar satisfação para a população de Jataizinho. Eu tenho que chegar aqui e fiscalizar o dinheiro que veio para Jataizinho para ser distribuído na nossa comunidade, para ser investido naquilo para que veio. Eu tenho que fiscalizar. A gente brinca aqui, ó. As indicações até semana passada, que na verdade não precisaria nem do vereador, igual o vereador Igor fez a indicação de tampar o buraco ali, e foi tampado. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Porque o vereador tem que vir aqui e pedir para tampar um buraco de rua. O vereador ele tem que vir aqui discutir os projetos, mas não tem nem projeto. Discutiu o convênio que veio aqui, projeto que está criando cargo, esse cargo para que que é? Uma justificativa, que também não vem os projetos. Aqui vem tudo errado. Mas o vereador acaba tendo que fazer esse papel que seria do secretário. Como o vereador Alex disse, vereador, nós fomos criticados várias vezes por pessoas que estão lá dentro da administração hoje. Xingou o vereador. E saiu o candidato vereador e hoje está lá dentro da administração. Hoje está lá dentro e não fala mais. Por quê? Porque hoje ele está sendo falado. Hoje o povo está acompanhando a vida, o dia a dia dele. E o povo não é bobo. O povo hoje já está vendo. Como é que era subir em cima do palanque e falar mal de vereador? Como o vereador Adir disse, alguns falam e o vereador quer que se candidata, vem e tal. Mas tem uns que se candidatou. E hoje, quietou. Hoje a administração é boa. Mas sabe por quê? Porque está num cargo comissionado lá, ganhando seu dinheirinho lá. E esqueceu. Mas eu não quero que o chefe do Poder Executivo fale bem de mim. Eu quero que ele continue da maneira que ele está. Que ele vai ter o troco. Se ele sair novamente para a reeleição. Como ele deu o troco aí para o povo do frigorífico. Eu tenho conhecimento que depois que a gente começa a falar, eu tenho conhecimento tudo que esse prefeito pegou para tocar, faliu, fechou. E eu tinha uma visão diferente dele. Eu tinha uma visão diferente que muitas vezes eu bati de frente aqui com o senhor Marcos Alexandre, que foi vereador aqui, e falava que nós não conhecia o vereador Dirceu Urbano. E que esse vereador que se pensava em ser prefeito um dia, ele não sabia administrar nada. Tudo que ele pôs, fechou e faliu. E aí você realmente você vai aprendendo, vendo as consequências do dia a dia, e realmente aconteceu isso aí. Hoje eu escuto pessoas que fizeram parte da cooperativa, quando essa pessoa montou uma cooperativa aqui em Jataizinho, que hoje tem um monte de gente com nome sujo. Essa cooperativa comprou uma câmara fria. E essa câmara fria foi vendida para o dono do frigorífico. Só que essa câmara fria era da cooperativa. Então todos teriam direito de receber. Repartiu o dinheiro. E tem muita gente hoje reclamando que fazia parte da cooperativa, que o presidente, o diretor da cooperativa ficou com o dinheiro da câmara fria sozinho e que recebeu mensalmente do dono do frigorífico. É umas coisas que você escuta hoje no dia a dia. Antes você não ouvia isso. Mas será que se a administração tivesse boa, o povo ia ter coragem de falar isso hoje? Não ia. Mas é os acontecimentos que vem acontecendo. Então, estamos aí, ó, mais 3 dias para acabar o mês de maio. Estamos entrando no 6º mês. E a gente não vê nada. Eu ouvi atentamente o vereador Adir, que falou que não adianta cobrar aqui, porque o prefeito é isso, porque não sei o quê, que não tem de onde tirar dinheiro. Tem sim. Só que precisa trabalhar, precisa ter pessoas com capacidade. Da onde vai vir o dinheiro? Se o prefeito for pensar que vai vir dinheiro de graça para ele aqui, não vai vir mesmo. Precisa fazer projeto para pedir. Porque o município não tem condições hoje de tampar os buracos da rua de Jataizinho. Tem sim. Só que nós precisamos ter um prefeito que realmente pensa na cidade, na população, e pensar em administrar o pouco que tem, mas administrar com seriedade. Porque enquanto tiver desse jeito aí, o povo da cidade tem que rezar para acabar logo essa administração. Porque hoje o nosso município está na UTI. Está precisando tomar sangue. Urgente. Porque nós não podemos falar nada dessa administração de bom. De bom nós não podemos falar nada. Ah, está pagando o salário do servidor. Isso é obrigação. Mas lá no posto de saúde está faltando um remédio. Lá está faltando um médico. O médico ele dispensou, que estava na administração anterior, que vinha aí 1-2 vezes por semana atender a população de Jataizinho, o cardiologista. E que ele não conseguiu nem contratar o médico. Então não posso falar bem. E eu tenho meus motivos. Então, prefeito, mais um mês se foi e a gente não viu uma reação do município, da administração, que realmente vai mudar alguma coisa. Não havendo mais nada, sua presidência agradece a presença de todos e dá por encerrado. Obrigado.
Pode ficar fudido agora.
A partir das 9 horas. É. Tem que sair daqui umas 7 horas. Que dá uns 70 quilômetros daqui a Centenário. Então tem que combinar certinho, depois ver quem que vai certinho. Combinar aí em 2 carros, né? Não um e sair com.